Boa noite, senhor presidente. Boa noite, digníssimos vereadores, digníssima vereadora. A quem aqui está conosco, aos pastores e a todos que estão nesse momento aqui conosco em suas casas também. Falando um pouco de religião, e é uma coisa que toca a todos nós e que é necessário, extremamente necessário, indiferente do credo, indiferente da religião, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Durante 14 anos eu fui diretor da Escola Oswaldo Fuchner, os pastores devem conhecer, Lajeado Baixo, eu fui diretor de 2005 a 2018. E lembro-me muito bem de quanto essa comunidade adventista que ali está localizada, a escola hoje, ledo engano, deve ter 30, 40% de alunos adventistas, acredito eu, mas lembro-me muito bem da acolhida que recebi na época, embora não residisse no bairro, mas da grande acolhida que recebi por parte da comunidade católica e adventista também. E lembro-me muito bem de todos os trabalhos que foram feitos ali, o quanto que a igreja, o quanto que a comunidade católica e adventista eram parceiras da escola. Muitos trabalhos ali foram realizados, muitas parcerias e muita integração com a comunidade. E o que me marca bastante, e aí falando especificamente agora da comunidade adventista, é um fato de 2016 que dentro do corpo de professores nós tínhamos vários professores adventistas ministrando aulas para o ensino dos anos finais, dos anos iniciais, e o orgulho que eles tiveram num determinado momento, e que provavelmente todos vocês agora vão lembrar, ou devem que ter assistido ao que eu vou mencionar, e de repente não sabem, quando foi lançado o filme Até o Último Homem. Os pastores com certeza se lembram. E se alguém de vocês assistiu ao filme, vocês podem ter certeza que ali reflete, e reflete muito, de toda a crença adventista. O filme retrata a história de um soldado que se nega a pegar em armas, que se nega a colocar a vida do outro em perigo. Sofreu discriminação excessiva e que acontece, a gente sabe, infelizmente aconteceu. Ainda temos hoje, talvez um pouco menos, mas muitas das religiões foram discriminadas durante muito tempo. Não cabe isso. Mas em nenhum momento da história, e muito menos hoje. E o filme retrata isso. E no final, apesar dele não pegar em armas, ele se tornou um herói. Um fato verídico, um fato verdadeiro, que retrata muito bem o que é o credo, o que é a religião adventista. E quando vocês mencionaram há pouco da ajuda que a Igreja Adventista fornece às pessoas, às comunidades, às prefeituras, os adventistas, eles têm um projeto chamado Caleb. E o Caleb, ele, durante o tempo que eu estive como diretor ou como secretário de educação, esse projeto Caleb, por diversas de nossas escolas, ajudou a reformar, ajudou a limpar, ajudou a lavar, ou seja, jovens e adolescentes, crianças não, mas jovens, adolescentes, que auxiliavam e que aprendiam o valor de estar ajudando os outros. Então é muito pertinente o que os pastores há pouco falaram aqui, essa é uma realidade, eu sou prova disso, porque realmente participei desses processos e só posso finalizar dizendo a vocês parabéns por todo o trabalho que é feito pela comunidade adventista, que é um trabalho essencial e importante. E sempre deixar claro, vários caminhos conduzem a Deus. O adventismo é um deles, o católico é outro, luterano é outro, mas todos conduzem ao mesmo destino final. Tivemos ontem uma reunião com o pessoal da Guabiruba Saneamento e com moradores das proximidades onde está sendo construída uma barragem, né, aqui próximo no Rio Guabiruba do Sul. E apenas para deixar manifesto e expresso aos vereadores que não puderam estar presentes, a gente sabe de cada compromisso, que cada um tem o seu compromisso, mas o que foi dito e feito durante a noite de ontem. A Guabiruba Saneamento apresentou a esses moradores, mostrou a eles todo o projeto dessa barragem. Os moradores, compreensivelmente, eles têm um receio de que essa barragem possa realmente comprometer suas residências, comprometer os seus terrenos, um receio mais do que compreensível. Tenho certeza que nenhum de nós gostaria de que no quintal de sua casa, ou no rio que passa no quintal de sua casa, repentinamente fosse construída uma barragem. Isso é óbvio que ninguém de nós gostaria e ficaria aflito se não há uma explicação. E aí que está o erro de todo o fato. Volto e torno a insistir. Audiências públicas, a gente sabe que muitas vezes elas são esvaziadas. Audiências públicas, muitas vezes o cidadão não comparece. Mas esse era um momento que, antes de iniciar-se a obra, deveria que ter-se tido uma audiência pública e conversado com esses cidadãos, mostrando a eles os possíveis problemas ou os possíveis não problemas, para eles que eles tivessem a exatidão da informação. E tardiamente, mas ontem a gente conseguiu fazer essa reunião, embora que a obra já esteja quase em conclusão, conseguimos fazer essa reunião e algumas dúvidas foram dirimidas, outras não. O próximo passo agora, presidente, nós vamos estar fazendo um ofício encaminhado à Água Viúva Saneamento para que se reveja, até um pedido do vereador Anderson, né, Anderson? Para que se reveja todo o projeto, para que se dê segurança a essas pessoas. Então é extremamente necessário esse nosso próximo passo. Hoje de manhã estive junto ao prefeito e ao vice-prefeito e junto à secretária de assistência social, a Caroline, a Carol, né? E com alguns moradores, com algumas pessoas, com o tema relacionado a casas populares. O que acontece? Nós tivemos há cerca de 3 semanas algumas pessoas manifestando-se em relação a como obter, como ter, se é possível ter casas populares no município de Guabiruba e principalmente pela informação errônea até o presente momento da Casa Catarina. Até esse presente momento a Casa Catarina ela contempla cidades até 20 mil habitantes, ainda não há a contemplação de outros municípios. Oxalá que isso aconteça e que nós tenhamos. Mas, enfim, essas pessoas me procuraram para que pudessem ter um intermediador para conversar com o prefeito e eu me dispus a fazer isso, fiz uma agenda com o prefeito e a gente foi até lá conversar. Então, houve uma representatividade de pessoas, foram 3 pessoas comigo e uma reunião bastante produtiva, até conversei há pouco com o Anderson sobre isso. É óbvio que o município de Guabiruba ele precisa começar a pensar nisso, sim. A Secretaria de Assistência é Secretaria de Assistência Social e Habitação. Então nós precisamos começar a realmente trabalhar algo nesse sentido. Fomentar projetos, fomentar um planejamento, para que daqui a pouco você possa vislumbrar isso. Vislumbrar, conseguir sanar essa necessidade dessas pessoas. Sempre digo, nós temos que ter empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Então vocês imaginem uma pessoa hoje pagando R$ 1.500 de aluguel e repentinamente a família detém um poder aquisitivo salarial de R$ 3.000. Como ela vai fazer? Com 2 crianças, com escola, com roupa, com alimentação. Ah, mas tá, por que veio para Guabiruba? Veio para Guabiruba para buscar o melhor para si. Eu sempre gosto de colocar como exemplo, eu não sou guabirubense nascido aqui. Eu nasci no Paraná, eu sou curitibano. Tá, só um momento. Então o que acontece? Na realidade as pessoas elas buscam melhorias dentro da comunidade, dentro da sociedade onde se estabelecem e contribuem para essa sociedade, contribuem para que haja uma melhoria dentro do município. Osmarzinho.
Sim. Só Fred, por contribuir tua fala, tem um site, né, que ele demonstra o que está acontecendo. E aqui ele fala que nesse mês foram contemplados os municípios de 10 a 20 mil habitantes.
Perfeito.
No próximo mês será as cidades de 20 a 30 mil habitantes. Então, no mês que vem, provavelmente, Guabiruba se inclua nisso. Então, no caso, provavelmente, vai ser feita uma reunião com o prefeito da cidade, claro. Quantas cidades tenha muito mais do que 20 mil e 30 mil habitantes, então, provavelmente, eles vão chamar. Essas reuniões, se eu não me engano, são via computador.
Online, né?
Isso. Online, então, provavelmente, tem que esperar talvez uma resposta agora da parte da prefeitura, mas eu creio que o Guabiruba já não é habitante, ela recebe esse projeto porque é para Santa Catarina toda, né? Só para contribuir com o que está falando.
Perfeito, né, Osmarzinho? E assim, é óbvio que a gente, sabendo que esse projeto sai por parte do governo do estado, nós estaremos também fazendo a nossa parte, né, para que haja adesão, para que realmente o município acabe aderindo a essa situação. E aproveitando o momento, já que eu estive com o prefeito e com o vice-prefeito, fui procurado também pela comunidade do Aimoré. Eu vi que a Duda colocou há pouco numa das indicações a questão daquelas pontes. E ontem a gente sabe que houve uma fotografia girando o município afora, que alguém, o Alexandre que mora lá para o Aimoré deve ter visto, Alexandre. Alguém colocou uma placa parabenizando praticamente o prefeito pela não obra concluída. Mas é promessa por parte do prefeito e do vice-prefeito essa manhã, categoricamente eles me garantiram de que essa obra vai estar saindo nos próximos dias, de ambas as pontes. Inclusive, né, aquela ponte de madeira e depois a ponte de concreto, né, achando que vai estar sendo feito. Enfim, é isso que eu consigo repassar às pessoas. O requerimento que hoje estou solicitando, até deixar claro para vocês do motivo, né, ou do porquê desse requerimento, no dia 1º de abril eu solicitei um requerimento pedindo informações acerca dos terrenos que a prefeitura possui, de todos os imóveis que ela é detentora. Não recebi resposta. A resposta de que estavam fazendo toda uma averiguação, um levantamento dos diversos terrenos que são existentes. Hoje nós estamos no dia 24 de junho, então de abril a 24 de junho a gente praticamente teve 3 meses. Faço essa solicitação novamente, espero que esses imóveis agora estejam com o levantamento feito. Se eles não estiverem regularizados, que foi uma das argumentações que, quando refutaram a resposta, se eles não estiverem regularizados, não tem problema, pode me mandar da mesma forma, mas eu acredito que um ente público, ele tem o dever de saber o que ele possui. Cada um de nós, não é possível que a pessoa, ou cada que não saiba o que ela detém, o que ela é possuidora do quê. E a mesma coisa acontece em relação ao ente público. Então, eu estou fazendo essa solicitação, peço a vocês, vereadores, que se puderem aprovar, agradeceria para que a gente possa dar continuidade a isso. Após mais de 2 meses, finalmente, a nossa sinaleira, no centro, aquele pedido que vocês estiveram comigo da última vez, né, vereadores? A gente conseguiu ter um ganho de 40%. Ou seja, de 10 segundos, agora a passagem para os pedestres passou a 14 segundos. É um ganho, com certeza, as pessoas já conseguem agora atravessar aquela rua, né, com maior facilidade, com maior tranquilidade. Demorou? Sim, mas foi feito. Agradeço à administração por ter feito, embora que tardiamente, mas aconteceu. A gente tem que reconhecer isso. E, para finalizar, gostaria de deixar também os meus pêsames à família do estudante. Como professor, eu sempre gosto de citar de que nós, professores, temos os alunos como nossos filhos. E eu tenho certeza total, inclusive entrei em contato com a Escola Carlos Mafesoli, quem eu conheço, todos ali eu conheço, né? Eu fui secretário de educação durante um bom tempo, e eu tenho certeza que todos estão extremamente consternados com o que aconteceu. Porque cada aluno para nós, gente, é como se fosse um filho. Um professor, ele acolhe o estudante como se fosse um filho, e isso não é da boca para fora. Isso não é da boca para fora. Eu sou professor desde 92, e eu tenho certeza que 90%, ou se não a totalidade dos professores, pensa da maneira como eu penso. Então quero deixar realmente toda a minha consternação para essa família, que Deus esteja com ela, e que a gente sabe que um momento de dor desse, não há palavras que a gente consiga usar para confortar, mas com certeza Deus estará. E também deixar aqui a moção ao seu Rilma. O seu Rilma é uma pessoa que, de certa maneira, esteve bastante presente em minha vida. Todos sabem que eu de manhã cedo caminho muito cedo, 5:30 da manhã eu estou na rua caminhando, inclusive hoje de manhã, frio pra caramba, mas estava lá caminhando. E o seu Rilma sempre me encontrava, porque ele também caminhava todos os dias. 95, 96 anos, ele caminhava todos os dias. E se ele não estava caminhando, ele estava aqui ao lado, onde tem essa academiazinha, na pracinha, aqui do lado da câmara, e ali ele estava fazendo suas atividades. Então é uma pessoa amiga que a gente vai, com certeza, sentir bastante falta. Muito obrigado, boa noite a cada um de vocês, e que Deus esteja conosco.